Se no Rio Grande do Sul os impactos da estiagem ganham amplitude dia após dia com a falta de chuva, nas projeções numéricas da safra os efeitos ainda estão diluídos e também não aparecem nos dados da produção nacional de grãos. Tanto Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, quanto IBGE seguem apontando colheita recorde no ciclo 2019-2020. Mas em Soledade, qual é a realidade? Quem nos responde é o engenheiro agrônomo da Emater, Roger Terra de Moraes.
Infelizmente, né, a nossa produção aí sofreu uma grande perda. Sofremos aí um duro golpe esse ano com a seca, a grande seca que aconteceu no nosso estado. Então, nós tivemos números de produtividade extremamente baixos, muito preocupantes, porque sempre que o agricultor se planeja para uma safra, ele espera, né, uma boa colheita, assim como vinha ocorrendo em anos anteriores. Então, o produtor faz todo o aporte de insumos, né, faz todo o investimento. Ele também faz investimentos em melhoria na sua propriedade, a fim de melhorar a atividade, de ter mais conforto. E, infelizmente, essa seca veio e trouxe uma produção extremamente baixa. Para nós falar em números, podemos dizer que soja, isso é uma média conversada entre os técnicos que prestam assistência no município e também com alguns agricultores, e baseado muito também nos laudos de Proagro, que nós fizemos aí bastante, um número de quase 100 no município. Então, soja a gente pode trabalhar com uma produtividade de em torno de 22 sacos por hectare. Se a gente pensar que a expectativa lá no plantio era de 60 sacas, nós tivemos uma perda aí muito grande, né? Perto de 2/3 de perda de produção. Então, isso aí é muito significativo, impacta demais, não só no bolso do agricultor, mas também no dinheiro que vai deixar de circular no nosso município e toca toda a roda da economia. Falando em milho, também a expectativa inicial de plantio era em torno de 100 sacas, né? Aquele produtor mais tecnificado até 150 sacas, e nós tivemos uma produtividade média de não mais do que 50 sacos por hectare. Então também é uma quebra muito grande, significativa, e também essa é uma perda que vai causar prejuízos secundários também, porque o milho é muito utilizado dentro da propriedade para criação de animais, para subsistência. Então não é apenas uma fonte de renda, mas também ele é usado dentro da propriedade para a própria subsistência da família. E também, né, isso falando nessas duas principais, mas a gente teve uma quebra de produção muito grande também no leite, na produção pecuária, em outros produtos em menor escala, mas também que tem sua importância em algumas propriedades, como a fruticultura, a olericultura e outras produções aí voltadas para a subsistência, como o feijão também. Então a gente teve um afetado, né, uma produção muito grande, uma gama muito grande de produtos no nosso município.
Roger, ainda há alguma lavoura do tarde para ser colhida ou não?
Quanto à colheita, Marcos, está praticamente encerrada. A cultura da soja, ainda essa semana eu passei por uma lavoura a ser colhida, mas eu acredito que também ela pode ainda não ter sido colhida pela produção muito baixa. Então isso aconteceu em alguns lugares, a produção é extremamente baixa, que não cobre o custo da colheita. Então alguns produtores deixaram de realizar a colheita. Mas tanto soja quanto milho estão finalizados a colheita e, infelizmente, com essas produtividades aí baixas que a gente já conversou antes.
As perdas são parecidas ou alguma região aqui de Soledade teve um índice melhor, Roger?
Bem, as perdas estão amplamente distribuídas no município. A gente pode pontuar alguma ou outra lavoura na comunidade da Raia da Pedra, do Pontão, alguma lavoura também no Pontão da Boa União, que tiveram aí um pouco um volume maior de chuvas e tiveram um pouco uma produtividade um pouco melhor. Porém, de maneira geral, a perda de produção foi bem distribuída no município inteiro, porque se a gente pegar, como disse, Pontão, Raia da Pedra, Boa União, algumas lavouras boas, mas a maioria ruins. A gente já vai para o lado do Pinhal, também tivemos grandes perdas de produção. E se a gente vir, então, mais para a parte oeste do município, que faz divisa aqui, basicamente, com Espumoso e Mormaço, então a gente vai ver as maiores perdas. Quanto mais para o lado de Espumoso e Mormaço, as lavouras tiveram maior perda de produtividade.
Os valores pagos atualmente pela soja podem diminuir de alguma maneira os prejuízos do produtor?
Bem, Marcos, o preço pago pela soja, infelizmente, não, ele não cobre as perdas do produtor. Primeiro porque boa parte dos produtores fizeram contrato futuro de venda de soja lá no momento, antes ainda do plantio, a R$ 80,00. O produtor normalmente coloca nesses lotes o que ele vai, ele, como diz, trava o preço do custo. Então, se o custo da lavoura está em torno de 20 a 25 sacos, normalmente é o que a maioria dos produtores colocam no lote, esses 25 sacos. Acontece que esse ano, a maior parte dos produtores que colocaram essa quantia no lote vão acabar que não vão ter nem a produção para honrar esse contrato feito lá antes do plantio. Então, esse preço praticado hoje, a R$ 90, R$ 92, R$ 88, está oscilando, né, no período da colheita entre esses valores. Poucos produtores vão conseguir acessar esse preço, porque a maioria já não tem nem soja disponível para venda por conta dos contratos. E outra questão que a gente pode pontuar é que mesmo que o produtor venda a R$ 93, R$ 94, R$ 95, isso é algo em torno de 20 a 30% a mais do preço normal, mais perto de 20% acima do preço normal. E nós tivemos uma quebra de produção, né, de mais de 2/3 da lavoura. Então, esse aumento de preço, ele não vai de maneira nenhuma substituir, né, essa quebra de produção. Então, a rentabilidade de uma lavoura que ao plantio o produtor espera entre R$ 4.500 e R$ 5.000, num ano como esse, os rendimentos por hectares, eles vão ficar na média aí inferior a R$ 2.000, mesmo com a soja a mais de R$ 90 a saca.
Em relação à safra de inverno e suas culturas, que projeção dá para fazer nesse momento onde a chuva ainda está abaixo dos índices para essa época do ano? O que dá para se esperar?
Com relação à área de inverno, conversando com produtores e com alguns técnicos que prestam assistência também, a gente tem o entendimento que a área vai aumentar. Não temos ainda um número, mas o entendimento é de que a área vai aumentar. Produtores que já plantavam falam em aumentar o plantio, aumentar a área cultivada, e produtores que há algum tempo já não cultivavam pensam em voltar a plantar essas culturas de inverno para tentar amenizar um pouco o prejuízo tido na safra de verão. Na nossa região, as principais culturas, primeiro e disparado, é o trigo, e segundo lugar, também a cevada. Nesse momento, né, com a falta de chuva, ainda é difícil precisar o que vai acontecer. Mas no momento, a gente tem a seca tendo um grande efeito negativo sobre as lavouras, sobre as pastagens, né, de azevém e de aveia, tanto aquelas apenas para cobertura do solo, mas principalmente para aquelas que são destinadas ao pastejo, do gado de leite e do gado de corte. Quanto à cultura de inverno, ainda temos alguns dias aí para ver como é que vai se comportar o clima, pois o zoneamento agrícola para o trigo, ele prevê o início do plantio a partir de 1º de junho, e a cevada é 10 dias antes. Então a gente tem ainda alguns dias para o início efetivo do plantio. Se tem a esperança de que maio seja um mês que chova um pouco mais, então para a gente trazer a umidade do solo um pouco para cima e conseguir ter a umidade aí tão necessária e tão desejada para que tenha-se um bom plantio das lavouras de inverno.
No levantamento do IBGE, os prejuízos ainda não aparecem nos dados, com volume de soja estimado em 19,26 milhões de toneladas. Produtores estimam que o encolhimento da safra já estaria na casa de 30%, podendo chegar a 40%. Marcos Vinícius de Souza, para a tua Rádio Cristal.